diz que a primeira vítima da guerra é a verdade. Putin quer esconder que a sua guerra é uma guerra. E com isso, abre precisamente a porta a que seja designado como Estado terrorista. Porque se não é uma guerra, então o que é que faz a Federação Rússia, a Russa, na Ucrânia? E empregando grupos que são claramente terroristas e que devemos designar como tal. O grupo Wagner, a milícia Kadyrovita e mesmo as milícias da NR e LNR. O que nós temos que fazer é ter um quadro legal europeu, como pediu o Parlamento Europeu, e portanto a resolução que vai a votos aqui hoje não tem nada a ver com a resolução que foi votada no Parlamento Europeu, mas já lá iremos, porque há uma surpresa no fim, que vai ser interessante ali para o proponente. Já veremos, tenham um bocadinho de paciência. Temos que ter um quadro legal europeu para designar Estados como patrocinadores terroristas, que não temos, e temos que levar a sério as resoluções desta própria Câmara. A primeira deste mandato foi a proposta do LIVRE que fossem investigados os crimes de guerra da Federação Russa. Crimes de guerra.
Tem que concluir, Sr. Deputado.
Um Estado terrorista, ou seja, crimes de terrorismo, têm uma cadeia de comando que é mais difícil de provar do que crimes de guerra. E concluirei com isto, Sr. Presidente.
É, venha daí a surpresa, então, Sr. Deputado.
Porque prometi no início. Quem ouvir aqui os deputados do Chega, aliás, Salvini e Le Pen, falarem da resolução do Parlamento Europeu, até parece que conseguiriam responder facilmente à pergunta quem é que teve mais votos contra a resolução do Parlamento Europeu. Pois dou-vos uma surpresa. Foi o grupo onde vocês querem entrar no Parlamento Europeu. Nas eleições do próximo ano, já que falam nelas, vocês vão fazer campanha para entrarem no grupo que mais votos contra teve designar a Rússia como Estado terrorista.
Muito obrigado.
Portanto, é preciso lata para virem aqui falar de hipocrisia quando andaram de braços dados com os deputados mais putinistas do Parlamento Europeu. E tenho dito.
Muito obrigado. Vamos deixar passar este momento de alguma tensão. Eu não me importo, podem continuar com este diálogo inter-grupo parlamentar, não direi, porque do lado do LIVRE ainda não há. E agora, para manter talvez o mesmo nível, dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega e ao Sr. Deputado André Ventura.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para dar um esclarecimento que nos parece importante. Sr. Deputado Rui Tavares, é preciso é perceber um bocadinho das coisas. Não é um projeto de resolução que cria o quadro legal. E como o Sr. Deputado devia saber, pelo menos, porque se isso fosse impeditivo, o Parlamento da Letónia não tinha aprovado uma resolução no mesmo sentido, o Parlamento da Lituânia não tinha apresentado no mesmo sentido, o Senado da Polónia não tinha apresentado no mesmo... Não, Sr. Deputado, é no mesmo sentido. Só que o Sr. Deputado não conhece, nem sabe, e vem para aqui, como faz sempre, falar do que não sabe. Esse é que é o problema.
Tem que concluir, Sr. Deputado.
Portanto, nós vamos preocupar-nos com o que interessa, que é o Partido Socialista. Sr. Deputado Francisco César. O LIVRE pode não saber, o PS tem o dever de saber. E, portanto, tem o dever de saber que, de facto, é preciso outro quadro internacional. Mas sabe que muitos dos Estados do Leste estão a adotar resoluções como esta, que hoje aqui submetemos. Estados dos quais os senhores são parceiros. No Parlamento Europeu votaram de uma forma. Agora, como é que vão votar? Acham ou não que a Rússia deve ser um Estado terrorista? É isso. E isso, se não o fizerem, é que é a hipocrisia. Não é os grupos europeus. É a hipocrisia
a funcionar.
Muito obrigado,
Sr. Muito obrigado. O Sr. Deputado Rui Tavares pede a palavra para que efeito?
Para uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos.
Eu, nestas matérias, como sabem, procuro ser bastante rigoroso e bastante regimental. E, portanto, Vossa Excelência vai se dirigir a mim e vai ater-se precisamente aos termos que o nosso regimento diz. Tenha a palavra, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, gostaria de solicitar à mesa a distribuição nesta Câmara, porque já foi mencionada várias vezes, da resolução do Parlamento Europeu que pede a criação de um quadro legal para designar Estados como patrocinadores do terrorismo, junto a pensa a sua lista de votos, que prova que o grupo parlamentar da família política do Chega foi o que mais se opôs a essa designação.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E elogio pelo escrupuloso cumprimento do regimento. Dá muita ajuda à mesa, seguramente. E agora vamos passar para... Eu acho que esta matéria está ultrapassada, se não se importam. Sr. Deputado André Ventura, ajude a conduzir os trabalhos. E agora para uma segunda intervenção também do grupo parlamentar do PSD, a palavra o Sr. Deputado Ricardo Sousa. Lembro que tem 28 segundos. Tentarei. Veja lá como é que encaixa a sua intervenção.
Tempo, Sr. Presidente. Muito obrigado, senhoras e senhores deputados. O PSD não tem hesitações em condenar os atos de guerra e de terror cometidos pela Federação Russa em território ucraniano. E o nosso apoio à Ucrânia é incondicional. É incondicional no seu esforço de guerra e é incondicional também no apoio à sua adesão à União Europeia, que hoje temos a certeza que é um importante instrumento de defesa e segurança da União. E neste quadro é fundamental que as atrocidades e crimes cometidos tenham uma consequência na jurisdição penal internacional. Este deve ser o caminho de levar a Federação Russa a responder na justiça penal internacional. E este é um dos motivos que nos leva a não acompanhar o projeto Chega. Um projeto que, do nosso ponto de vista, falha na fundamentação jurídica e política, se comparado, por exemplo, com a resolução do Parlamento Europeu de novembro último, falha na sua capacidade de materializar por ausência, de se materializar por ausência de um quadro jurídico europeu que lhe dê fundamento e substância.
Sr. Deputado, tem que concluir.
Vou concluir, Sr. Presidente. Mas falha, sobretudo, na oportunidade, porque a ideia que vem ganhando força hoje é precisamente a da criação de uma instância penal especial, em linha, aliás, com os esforços desenvolvidos pelas Nações Unidas, pela OSCE e pela própria União Europeia.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Vou concluir, Sr. Presidente. E pela própria União Europeia, como se pode ver e constatar pelas conclusões do Conselho, dia 9 de Fevereiro. E, portanto, mais que uma proclamação, hoje é necessário criar condições para se investigar, para se julgar e para se condenar, se for o caso disso, a Federação
obrigado,
Russa,
senhor.
Pelas atrocidades cometidas.
Muito obrigado.
Muito obrigado.
Passamos agora ao encerramento deste ponto da Ordem de Trabalhos, e assim sendo, a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega e ao Sr. Deputado Pedro Pinto. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Hoje, nesta discussão, não há plano B. Pretendemos que a Rússia seja reconhecida como Estado patrocinador do terrorismo internacional. As razões foram elencadas durante este debate, mas desta vez nenhum partido político nesta casa pode ficar em cima do muro. Têm de votar e ter a coragem de condenar um Estado invasor e visivelmente terrorista. Hoje veremos quem está ao lado da Ucrânia ou do lado da Rússia. O PSD arranjou a artimanha do costume. Arranja todos os tipos de argumentos para não se comprometer. O PCP condena, 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 mas ficará na história por não condenar uma guerra feita pela Rússia que invadiu a Ucrânia. Tivemos também o Bloco de Esquerda, que só faltou dizer que a culpa da guerra era do Chega. Foi a única coisa que a senhora deputada Isabel Pires faltou dizer. Aliás, nós sabemos que condenar terroristas o Bloco de Esquerda não gosta e é por isso que até tinham terroristas da FP25 nas suas listas às autárquicas. A 23 de novembro de 2022, o Parlamento Europeu declarou a Rússia como o Estado patrocinador do terrorismo. Vários países também já o fizeram, como já se elencou nesta manhã. O Parlamento da Lituânia, o Parlamento da Letónia, o Parlamento da Estónia e o Senado na Polónia. Nesta guerra que, por exemplo, o PCP, como já disse, insiste em não condenar, estão envolvidos grupos terroristas que cometem crimes atrozes, que não se preocupam em matar mulheres e crianças, como o Grupo Wagner ou o Regimento Kadyrov. A ONU acusa a Rússia de crimes de guerra e violações dos direitos humanos. A comunidade internacional também já não tem dúvidas. Os membros das organizações terroristas e das Forças Armadas Russas violam mulheres à frente dos seus filhos, cortam membros aos idosos, torturam e sujeitam as pessoas a tratamento desumano. Se isto não são razões mais do que suficientes para reconhecer a Rússia como Estado patrocinador do terrorismo, podemos acrescentar os ataques a hospitais, escolas, lojas e zonas residenciais. Não basta dizer que condenamos a invasão russa à Ucrânia. Não basta dizer que estamos solidários. Não basta vir aqui, a Ministra da Defesa, como há pouco fez, dizer que estamos a preparar soldados ucranianos. Não basta bater palmas ao Presidente Zelensky. Não basta dizer que vamos ajudar a Ucrânia. Hoje, 17 de março de 2023, o dia é de ter a coragem de declarar a Rússia como Estado patrocinador do terrorismo internacional.
Tem que concluir, Sr. Deputado.
E termino, Sr. Presidente. Na hora de votar este projeto de resolução, pensem nas mulheres, nas crianças, nos idosos, nas imagens de tortura que temos visto todos os dias na televisão e no sentimento daquela população indefesa. A única linha vermelha que hoje pode existir neste Parlamento é ao terrorismo. Nós fizemos a nossa parte.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Pinto. Damos assim por concluído este segundo ponto da nossa ordem de trabalhos. Passamos de imediato para o terceiro ponto da nossa ordem de trabalhos. Tem a ver com o projeto de lei número 562/15 do Bloco de Esquerda, que altera o regime do exercício de funções por titulares de cargos políticos e altos cargos públicos, alterando a lei número 52/2019 de 31 de julho. Esta iniciativa arrasta outro conjunto, um conjunto de projetos de lei, e para apresentar desde logo o projeto de lei número 562 do Bloco de Esquerda, a palavra ao Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, o Bloco de Esquerda agendou este ponto de debate e trouxe as suas iniciativas legislativas para alcançar um objetivo muito simples, concreto, mas primordial numa democracia: separar a política dos negócios. E é por isso que nós queremos mesmo qualificar a democracia, porque este é um imperativo em qualquer democracia que se leva a sério: separar a política dos negócios. Defender a transparência, garantir que não há dúvidas, espaços obscuros, que não há qualquer tipo de reserva mental sobre o ato de qualquer decisor político. Separar a política dos negócios. Salvaguardar o interesse público, o erário público, a garantia que aquilo que é de todas e de todos é devidamente tratado, salvaguardado e não entregue a um qualquer interesse privado. Separar a política dos negócios. E é exatamente por isso que nós trazemos duas iniciativas legislativas que se consubstanciam em três propostas concretas. Uma primeira, responder ao apelo do Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República, que fala de um fator de obscuridade não existir atualmente na nossa lei o impedimento para que um qualquer governante possa participar na decisão da atribuição de fundos comunitários a seus familiares, em particular os seus cônjuges. Esta inexistência, repito, diz o Conselho Consultivo da PGR, é um fator de obscuridade e, pela transparência, nós propomos que este impedimento seja criado e que se garanta essa necessária fiscalização e esse impedimento. Fazemo-lo porque sabemos que, ao longo dos próximos anos, serão dezenas de milhares de milhões de euros que serão atribuídos pelo Estado em fundos comunitários. E se não houver esta salvaguarda, haverá aqui uma dúvida, uma suspeita que é inaceitável em democracia. A nossa segunda proposta prevê o agravamento do período de nojo para governantes que saiam de funções executivas. E criamos, também para esses governantes, uma nova obrigação declarativa. Quando forem trabalhar para uma qualquer empresa, têm de informar isso à entidade para a transparência, garantindo que eficazmente se detectam incumprimentos e se impedem as portas giratórias. E com isso fazemos duas penalizações. Por um lado, a falta de declaração. Por outro lado, o exercício destas funções quando a lei previamente diz que elas não se deveriam ser realizadas. E sobre esta matéria tem que haver clareza. Porque o seu Primeiro-Ministro ficou chocado, por exemplo, quando a ex-secretária de Estado, Rita Marques, foi trabalhar numa das empresas do setor que anteriormente tinha tutelado. O Sr. Presidente da República ficou chocado também sobre a matéria. Mas sobre isso, o que ficou exposto também foi a absoluta inconsequência da lei. Porque a lei proíbe, mas deixa que exista. A lei diz que não pode acontecer, mas é impotente perante esse acontecimento. A lei diz que o governante não pode passar para o privado, para o setor que tutelou, mas não tem nenhuma consequência para esse governante caso o faça. E é exatamente por isso que nós propomos a introdução destas duas obrigações. A obrigação declarativa, a penalização, caso vá para o privado fazer essa atuação. Por outro lado, propomos o reforço da proteção de denunciantes, porque sabemos, e vimos um exemplo disso, que, por exemplo,